As notícias na ERTE, edição de António Feliciano.
São os números da Direção-Geral da Saúde. O Conselho de Santarém registrou mais 3 mortes de pessoas que estavam infectadas com Covid-19, sendo que 2 dos óbitos dizem respeito a utentes do lar de Casével, que, recorde-se, teve de ser evacuado no último mês de maio devido a um surto ali detectado. Aliás, esta estrutura já lamenta 3 vítimas mortais devido à pandemia. O Conselho de Santarém vê assim aumentar o número de mortes para 7. Ainda nesta quarta para esta quinta-feira, registro para mais 2 casos na Lesíria do Tejo, precisamente em Santarém. A região já soma 458 doenças. Portugal registrou nas últimas 24 horas mais 8 mortes por Covid-19, sendo que o nosso país, desde o início da pandemia, já há a lamentar 1.455 vítimas mortais. No que diz respeito a casos confirmados, houve nota novamente para um número diário acima dos 331, no total de 33.592 infecções. Importa referir que 93% das doenças mais recentes aconteceram em Lisboa e Val do Tejo, que também registrou 3 das recentes 8 mortes. As outras 5 foram no norte. Há 445 pessoas internadas, 58 das quais nos cuidados intensivos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
O médico tomarense de 63 anos foi condenado por crimes de participação económica em negócio e falsificação. O juiz local criminal de Ourém deu assim provimento à acusação anteriormente deduzida pelo Ministério Público quanto ao arguido, que exerceu funções na Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados de Urqueira, Conselho de Ourém. As penas judicialmente decretadas foram de 12 meses de prisão, substituída por 360 dias de multa à razão diária de 6 euros, no total de 2.160 euros, quanto ao primeiro crime, e pela prática de um crime de atestado falso, na pena de 140 dias de multa à razão diária de 6 euros, num total de 840. Foi ainda declarada perdida a favor do Estado a quantia de 60 euros, montante do ganho ilegítimo demonstrado obtido pelo arguido em 2014. A sentença ainda não transitou em julgado, estando em curso o prazo para eventual recurso.
Rádio Hertz. Informação.
A Câmara de Tomar endureceu a posição com o empreiteiro responsável pelas obras na Avenida Dom Nuno Álvares Pereira. Nesta altura, o município exige um reforço de recursos humanos nas equipas que andam no terreno, ou então que a intervenção seja delegada em subempreitada. Está em causa uma obra que já registra um atraso por volta dos 150 dias, com evidentes transtornos para o comércio e residentes naquela artéria. Em entrevista à ERTE, Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, confirmou esta imposição da autarquia quando questionada sobre se dentro de 6 meses esta intervenção e ainda a da Várzea Grande estarão concluídas.
Ora, nós estamos em junho. Várzea Grande, sim. Portanto, a Várzea Grande não sofreu grandes atrasos.
Exatamente.
Durante a pandemia. Até porque eles reduziram, sim, as equipas de trabalho, mas não sofreu e, portanto, eles facilmente recuperam esse tempo. A Nuno Álvares já vinha com atraso e, portanto, agravou-se aqui o atraso. E aquilo que nós estamos a negociar, já não é bem negociar, é um bocadinho num tom um bocadinho mais forte com o empreiteiro. É.
Imposição?
É. Ou ele coloca equipas em carga, ou dá a obra por subempreitada. Ela já vinha com 120 dias de atraso, ela derrapou agora durante este tempo mais 30 dias, e se pode ser compreensível nesta fase, tinha que fazer, aquele é exemplo do que outros empreiteiros fizeram, a seguir à fase carrega com mão de obra, não é?
Isso não aconteceu.
Que não aconteceu. Portanto, aí as negociações já não é mais imposição. O tom já está um bocadinho mais duro do que isso.
E tem recebido lamentos de empresários? Claro, claro. Há aqui alguma forma de compensar toda aquela gente? Não.
Por causa das obras?
Por causa das obras?
Não, isso não há, e quer dizer, isso não temos. Agora, é óbvio.
Aqui
temos
compensar, que até ao nível das obras, facilitar acessos.
Sim, mas isso, os acessos estão.
Estava tudo previsto,
muito e, bem. Portanto, não há problema. Agora, temos tido, efetivamente, alguns pedidos de esclarecimento, porque eu também percebo, quer dizer, apesar do projeto ter estado em discussão pública. Pronto, eu também olhando para um projeto, pronto, é melhor ver no local, não é? Os acessos àquilo que são os comércios e as oficinas está garantido, não está garantido, imagine, a sua montra tem 6 metros e tem a porta de acesso com 2 metros e meio, 3 metros. o acesso não está garantido a 6 metros, porque a porta são 2 ou 3 metros, não é? Pronto. Não vamos transformar aquilo que são montras, dizendo que aquilo são locais de acesso para entrar dentro dos estabelecimentos e roubando lugares de estacionamento cá fora. Portanto, as entradas estão perfeitamente garantidas, nas dimensões regulares, não estão é à dimensão, nem deveriam estar, da totalidade da montra que têm.
Ou seja, 6 meses Várzea Grande sim, Dono Álvares Pereira...
Aliás, se correr bem, a Várzea Grande até termina antes dos 6 meses. Mas pronto, disse-me até 6 meses. A Nuno Álvares quer crer que sim também, porque assim não podemos passar mais um inverno assim.
Foi aprovada pelo município de Tomar como projeto de interesse público para as populações e para a economia local a requalificação das fontes de Cardelas, Carril, São das Maias, Esteveiro e Espinheira. Requalificação que será objeto de uma candidatura ao Programa de Desenvolvimento Rural Renovação de Aldeias. A Junta da União de Freguesias de Serra Junceira é a entidade responsável pelo projeto, que tem decorrido a bom ritmo e que totaliza um investimento na ordem dos 40 mil euros, como refere o presidente daquela junta, Américo Pereira.
Trata-se um projeto para continuar no ciclo que iniciamos na freguesia de Junceira, das quais já se encontram todas as fontes recuperadas, à exceção de duas. Este projeto agora prevê a conclusão da recuperação das fontes de Junceira e o início da recuperação das fontes da Serra, particularmente aquelas que tinham bastante interesse a nível cultural e para as populações, porque, como toda a gente sabe, eram as únicas formas que as pessoas tinham para ter água potável para as suas casas há muitos anos, e que hoje têm um peso e continuam a ter um peso importantíssimo na memória de um povo que não esquece, pelo menos as pessoas mais antigas não esquece, os sacrifícios e as grandes dificuldades que na altura atravessavam com a escassez de água potável e, aliás, nem só água potável, mas especialmente água potável. Portanto, é mais uma iniciativa no sentido de avivar a memória de um povo que realmente não esquece esta realidade. Uma obra que merecia situar na hora dos 40 mil euros, com participação de fundos comunitários na ordem dos 80%. Portanto, implica sempre um esforço enorme para a autarquia, que, a grosso modo, terá que arcar com responsabilidades económicas na área dos entre os 8 a 10 mil euros. É preciso ver que as fontes, por si só, e para lá do precioso líquido que forneceu às populações, era sempre um ponto de encontro, o povo de convívio, e particularmente aquelas que tinham lavadores, onde as pessoas, particularmente as mulheres, passavam muitas horas a lavar roupa, a pôr a corar, enfim, aqueles tempos difíceis, que não são tão longínquos quanto isso. E, portanto, hoje, algumas delas, nós temos-nos vindo a recuperar, introduzindo-lhe água da rede pública, portanto, a água continua a ser água tratada, água controlada, aquelas que efetivamente não se consegue, avisamos as pessoas, mas pronto, mantém-se a mesma traça original, em muitas delas com as pias para os animais beberem água, outras com os tanques onde se lavava a roupa e as pedras, enfim, mantemos mais ou menos tudo conforme a traça original, sem fazer nenhuma alteração significativa.
São 3 as empresas que já receberam o pré-licenciamento do Infarmed e que se encontram preparadas para investir no setor do cultivo de cannabis para fins medicinais e terapêuticos. Assim acontece no Conselho de Mação. O processo envolve investimentos de vários milhões de euros e promete dinamizar a economia da região. De acordo com Vasco Estrela, presidente do município maçaense, o processo decorre dentro do que estava previsto, investimentos que, quando concretizados, vão ser determinantes na criação de postos de trabalho.
Os processos já em andamento há algum tempo e felizmente pensamos que está tudo a correr dentro daquilo que eram as nossas expectativas e os nossos desejos, e neste sentido temos neste momento 3 empresas com pré-licenças concedidas para o Conselho de Mação, conforme os foi transmitido pelas próprias. E portanto pode ser importante por aquilo que representa em termos de investimento financeiro e, portanto, investimentos avultados no nosso concelho e também para os postos de trabalho que irá irá representar. E, portanto, foi um processo acompanhado muito perto pela Câmara já há algum tempo, conforme referi, e fizemos tudo para que os projetos não fugissem, e acho que temos boas expectativas para que os mesmos se concretizem. Fizemos a nossa parte, agora, enfim, esperemos também que esta situação que todos vivemos da pandemia não afete o investimento. Temos esperanças que assim aconteça, e portanto vamos aguardar mais algum tempo para ver materializado no terreno tudo aquilo que está previsto.
Este é um investimento situar em terrenos privados, é isso?
Um deles é públicos, no sentido que ficará na Zona Industrial de Ortiga, com a colaboração da Junta de Freguesia de Ortiga, em nome de quem estão os terrenos. Há também a aquisição de uma antiga fábrica que estava desativada naquela zona industrial, e nos outros locais, os outros dois investimentos são em terrenos exclusivamente privados. E, portanto, houve aqui o acompanhamento da Câmara também na sinalização desses terrenos, de acordo com aquilo que eram os pedidos das empresas, as características dos terrenos, e, portanto, foi isso que nós fizemos como agentes facilitadores dos mesmos, para podermos concretizar os negócios cá no nosso concelho.
Vasco Estrela refere ainda que o município está disponível, caso seja solicitado, para apoiar na execução de infraestruturas que sejam necessárias à concretização dos projetos.
Não foram colocadas essas questões em cima da mesa, contudo a Câmara, no âmbito do regulamento que tem de apoio às empresas, poderá eventualmente, noutro caso, também participar com alguma coisa relacionada com as infraestruturas. Estou a imaginar alguma acessibilidade a algum terreno, situações relacionadas com a água, fornecimento de água, alguma coisa desse género, mas neste momento não está nada consensualizado relativamente a esta matéria, nem a situação que nos foi colocada. Evidentemente, se a mesma for, analisaremos e estaremos disponíveis para colaborar com estas empresas, como colaboramos com qualquer outra empresa que se queira instalar no nosso concelho.
Já o disse, a pandemia pode trazer aqui algumas dificuldades a este processo, eventualmente, espera-se que não, mas estes investimentos poderão vir a concretizar-se quando?
No âmbito daquilo que está estabelecido, na pré-licença, obriga que no espaço de 6 meses dê início aos investimentos, e portanto as pré-licenças foram emitidas há cerca de 1,5 meses, em alguns casos, outras já durante o mês de maio, portanto daí são 6 meses para que algo se comece a concretizar no terreno. Portanto, estamos agora com a expectativa que neste período, terminará algures para o final do verão, haja realmente investimentos já no terreno. Também sabemos que já têm havido contactos das empresas com empreiteiros e com prestadores de serviços locais, e não só, para começar a tratar do que há para tratar. E, portanto, penso que as coisas vão acontecer. Também da parte da Câmara estão a ser disponibilizados, está a ser disponibilizada informação que é necessária relativamente aos terrenos, condicionantes e outras coisas do género. E sabemos que, em alguns casos, já foram feitas análises laboratoriais à qualidade do terreno, e, portanto, acho que as coisas estão a seguir os seus trâmites normais.
A Câmara de Ourém vai avançar para o reforço de 4 mil máscaras, juntar às 35 mil já distribuídas, no sentido de assegurar que estes equipamentos de proteção individual chegam a toda a população. A revelação foi feita por Luís Albuquerque, presidente da Câmara Oriense, em conferência de imprensa online, ocasião em que aproveitou para dar conta da intenção de se realizarem testes Covid-19 aos funcionários do município que têm maior contacto com a população, e ainda para a existência de mais 180 desempregados no concelho, na comparação entre março e abril.
Máscaras. Foram distribuídas 35 mil máscaras numa primeira fase, e agora pedimos mais 4 mil como reforço para que consigamos chegar a toda a população. Também tencionamos fazer testes aos funcionários municipais que lidam mais diretamente com o público, e tencionamos também muito em breve testar essas pessoas que, como vos disse, lidam com o público, e também dar-vos conta que em abril, no final de abril, o Conselho de Ourém tinha 953 desempregados, mais 180 que em março, e que a taxa de desemprego no nosso concelho era de 3,29%.
O município de Abrantes implementou o projeto Proteção para Todos, integrado no Banco Local de Voluntariado, com o objetivo de incentivar voluntários na confecção de máscaras não cirúrgicas, comunitárias ou de uso social. Nesta primeira fase do projeto foram recebidas 1.500 máscaras confeccionadas por 49 voluntários, precisamente 45 mulheres, 3 homens e uma instituição, oriundos de todas as freguesias do concelho Abrantino. A distribuição das máscaras está a ser feita junto de todos os trabalhadores das creches e jardins de infância de Abrantes, da rede pública e privada, um total de 8 creches, 20 jardins de infância, abrangendo 255 trabalhadores. Estão também a ser distribuídas aos membros e trabalhadores das associações de pais das escolas do concelho, num total de 15 estruturas do género, bem como a todos os munícipes que recorrem ao Serviço de Ação Social. O Comando Distrital de Santarém, da Polícia de Segurança Pública, através da Esquadra de Abrantes da Divisão Policial de Tomar, procedeu à detenção de um jovem com 16 anos de idade, em cumprimento de mandado de detenção fora de flagrante delito, por ser suspeito da autoria de vários roubos e furtos. Após ser presente em primeiro interrogatório judicial, foi-lhe aplicada a medida de coação de obrigação de permanência na habitação, mediante a utilização de pulseira eletrónica.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
Quero citar esta minha primeira nota do dia às crianças. Este ano, todas as rotinas se alteraram e o dia da criança passou na segunda-feira sem brilho, sem as habituais brincadeiras ao ar livre, sem os insufláveis nem jogos. Este ano, tudo se fez à frente do ecrã. O ecrã para as crianças, que as crianças tanto gostam e que os pais tanto limitam ao mínimo por reconhecerem os riscos para a segurança e a formação dos filhos. A data serve, no entanto, para refletirmos sobre a vida e a morte das crianças, sendo este assunto tão vasto e diverso como é o próprio mundo, que apenas é global na internet. Existe uma relação forte e direta entre a situação económica e as crises, com o bem-estar das crianças. Elas são as mais frágeis e vulneráveis, são as que primeiro sofrem em caso de guerra, desastres naturais, fome, desemprego, falta de investimentos na saúde, na educação, na cultura, na habitação, em todas as áreas. E exposto sempre hoje nas redes sociais e na televisão, entram nas nossas casas imagens de crianças desnutridas, doentes, com armas na mão, escravizadas, casadas aos 9 anos com adultos e outras vítimas de todas as violências. Esse é o retrato da realidade infantil e juvenil em grande parte do mundo, mesmo no segundo dos bairros mais pobres das cidades de países desenvolvidos. Se entendermos o mundo como ele é na realidade, não estamos longe do tempo em que as crianças eram descartáveis, uma criança morta era esquecida, substituída logo por outra, era uma situação normal, tanto em casa de pobre como na do rico. Podemos até dizer que essa realidade até talvez mudasse e mudou em casa dos ricos, entendendo-se por rico uma classe média de trabalhadores nas sociedades ditas desenvolvidas ou em vias disso, mas na prática de ricos nada têm. No entanto, há séculos que o mundo desenvolvido percorreu. Há quase um século, pelo menos, em termos de datas, que em 1924, em Genebra, se reuniu afirmando e passando a escrito a necessidade de dar à criança uma proteção especial. Essa convenção abriu caminho para conquistas importantes na legislação e nas mudanças significativas na opinião pública em grande parte do mundo. Em 1946 nasceu a UNICEF e em 1948 as Nações Unidas proclamaram o direito a cuidados e à assistência especial na infância. 11 anos depois, em 1959, a Assembleia das Nações Unidas reuniu e proclamou os direitos das crianças. A Declaração dos Direitos das Crianças, pelo seu caráter universal e por ter sido ratificado por quase 200 de Estados em Portugal, foi apenas em 1990, mas já está ratificado, esta declaração consiste num importante instrumento legal dos direitos dos mais jovens. Na Cimeira Mundial para as Crianças, que se realizou em 1990 na sede das Nações Unidas, participaram 71 chefes de Estado e Governo e foram acordados um conjunto de objetivos a atingir em 10 anos, seguindo em matéria de saúde, nutrição e educação. Portanto, já vai longe a data dessa meta, mas podemos afirmar que muito tem feito em muitas áreas. Basta ver as estatísticas, temos que ser otimistas e as coisas melhoraram, mas a maioria do mundo ficou de fora, milhões de crianças trabalham, são usadas na guerra, são escravas, trocadas, vendidas, descartáveis. como da longínqua Idade Média. Então, resumo desta minha nota, quero afirmar uma coisa que é perfeitamente lógica. O futuro da humanidade estará sempre em risco, enquanto os meios forem geridos por pessoas e políticas sem escrúpulos que procuram apenas aumentar o seu poder sobre os outros.
Rádio Hertz, informação.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si, cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.